Euronet Plus.
Onde olhamos para a atualidade europeia nesta parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios. Uma semana marcada ainda pelas negociações em torno do pacote de ajuda europeu, muito na perspectiva do Conselho Europeu da próxima semana e no contexto de uma crise económica que mereceu também uma atualização das previsões da Comissão Europeia em matéria de crescimento económico na zona euro e também com agravamento em particular para alguns países, como é o caso de Portugal. Vamos começar pela presença de Angela Merkel. A chanceler alemã esteve no Parlamento Europeu. Recorde-se que a Alemanha tem neste momento a presidência rotativa da União Europeia. Vasco Andras esteve atento à presença de Merkel esta semana no hemiciclo, esclarecendo os deputados sobre o que pensa a Alemanha num contexto crítico para a União Europeia.
Um discurso europeísta em defesa da União e da solidariedade entre os 27 no atual contexto. A Europa já enfrentou muitas crises, disse Angela Merkel, mas agora enfrenta o maior desafio de sempre. Ainda assim, a chanceler alemã mostrou-se confiante, afirmando que a Europa sairá mais forte desta crise se reforçar a coesão e a solidariedade. Por isso, pediu aos restantes líderes europeus um acordo rápido sobre o pacote de ajudas para relançar a economia.
Queremos alcançar um acordo rapidamente. Temos visto uma enorme agitação económica e não podemos desperdiçar mais tempo. Os mais fracos e vulneráveis é que sofreriam. Espero um acordo antes da pausa do verão. Precisamos de compromisso por parte de todos.
Merkel espera que os líderes dos 27 cheguem a um acordo ainda este mês sobre o pacote anticrise proposto pela Comissão. Perante uma crise sem precedentes, a chanceler pediu uma resposta à altura das circunstâncias. Apresentou também as restantes prioridades da presidência alemã do Conselho, como a transição ecológica e digital e a defesa dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. Terminou a intervenção perante os eurodeputados com uma nota mais pessoal, afirmando o seu gosto pela música, evocou a mensagem da música de Beethoven, sobretudo a fraternidade da Oda à Alegria, da Nona Sinfonia, que é hoje o hino oficial da União Europeia.
Bem apropriado, seria agora recuperarmos essas notas do hino da alegria num momento tenso em que os sorrisos podem ficar atrás das máscaras e não apenas e só pelo distanciamento social necessário, mas também pelas nuvens negras do ponto de vista económico se aproximam, porque Vasco Gandra, de novo, contamos com o teu contributo para nos lembrares, no fundo, o contexto de previsões económicas mais negras para a zona euro, que não escapou também a uma atualização do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em relação às negociações em curso do pacote europeu que os líderes da União Europeia vão analisar no Conselho da próxima semana.
Os 27 têm multiplicado contactos e encontros para desbloquear as negociações sobre o pacote de ajudas europeias para ultrapassar a crise e relançar a economia. O pacote inclui um fundo de recuperação e o orçamento europeu de longo prazo num total de 1,85 bilhões de euros. Mas o presidente do Conselho Europeu, que está a coordenar as negociações, disse aos eurodeputados que ainda é necessário muito trabalho para alcançar um acordo.
Nous ne sommes pas encore au bout de la négociation.
Nós ainda não estamos no final da negociação. Ainda é necessário muito trabalho. A minha convicção é que podemos progredir com a condição de os Estados-membros estarem determinados a cooperar mais uns com os outros.
Ainda há muitos pontos da negociação que dividem os 27, como, por exemplo, a chave de distribuição das ajudas pelos países ou a dimensão do orçamento europeu. Um acordo sobre o conjunto do pacote torna-se ainda mais necessário devido à dimensão da crise económica. Bruxelas confirmou esta semana, nas suas previsões, que a economia europeia vai sofrer uma profunda recessão devido à pandemia. No caso de Portugal, a Comissão prevê este ano uma contração de 9,8% do Produto Interno Bruto. Uma situação pior do que previa em maio devido ao impacto da crise no turismo, explicou o Comissário dos Assuntos Económicos, Paulo Gentiloni.
The difference is based on a worse than
A diferença deve-se a um desempenho pior do que o esperado no primeiro trimestre, a uma recuperação mais lenta do que o previsto no turismo estrangeiro, particularmente no número de voos e também no atraso da reabertura, que só ocorreu há alguns dias, da fronteira com Espanha.
Apesar de confiar na recuperação da economia europeia no próximo ano, a Comissão admite também que a retoma seja lenta para muitas empresas.
Espaço agora para o comentário de Francisco Sástil Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Pedro.
Vamos começar, enfim, pelo panorama económico do agravamento. O agravamento para muitos países e também para a zona euro, não é?
Bom, eu penso que esse agravamento tem a ver com o facto de a pandemia não estar a ser dominada. Não é só em Portugal, é praticamente em todos os continentes, e, portanto, isso agrava mais ainda a crise económica, que será pior. Talvez estas previsões negativas da Comissão Europeia forcem um pouco os membros do Conselho Europeu a se apressarem a ter uma solução, porque quanto mais tarde for, pior, não é? E penso que aqui o trunfo principal é a própria chanceler Merkel, que resolveu tomar uma atitude de abertura que não se esperava da Alemanha e que ficou muito visível naquele acordo franco-alemão que depois permitiu à Comissão Europeia apresentar um programa de recuperação muito, muito, muito aceitável, mas que não é aceito, por exemplo, pelo primeiro-ministro da Holanda, o Mark Rutte. É claro que ele tem problemas internos, tem um partido de eurocéticos que enfim, receia perder votos para eles. Mas, enfim, são 27 países, é difícil chegar a um acordo, mas esperemos, haja esperança que chegue o mais depressa possível, ou seja, na semana que vem.
Esse é um assunto que vamos continuar a acompanhar, Francisco, e também será certamente um destaque de hoje a 8 dias. Gostava de sublinhar ainda muito rapidamente na nossa edição desta semana ainda dois tópicos. Em primeiro lugar, a última reunião com Mário Centeno à frente do Eurogrupo. Ele hoje fez um elogio aos seus, digamos, candidatos, aos seus colegas candidatos. Podemos inclusivamente ouvir esse registro sonoro de Mário Centeno.
We have three excellent candidates who have got...
Temos três excelentes candidatos que reuniram apoio dos seus homólogos. Esta corrida renhida e este nível de candidaturas mostra que o Eurogrupo é mais influente e importante do que nunca. Estes últimos 2 anos mostraram como o Eurogrupo pode liderar não só a zona euro, mas toda a União Europeia, aproximando mais a União. Estes ministros, presentes durante inúmeras horas e encontros, sabem quanto é importante este grupo. Tenho a certeza de que deixo o Eurogrupo em boas mãos.
I am sure to leave the Eurogroup in good hands.
Francisco, voltamos a esta corrida. Também é uma corrida que tem muita negociação pelo meio. Temos um irlandês, uma espanhola e um luxemburguês como candidatos à sucessão.
Eu julgo que nesta altura, e falta poucas horas para que a eleição seja concretizada, é a espanhola, a ministra da Economia de Espanha, que tem enfim, mais possibilidades de ganhar. Isto porque parece que ela é apoiada pela Alemanha e a França declarou, suponho que ainda hoje, o seu apoio à ministra espanhola. Também é a opção portuguesa, o primeiro-ministro António Costa, e penso que seria uma boa solução. Os outros serão, enfim, não conheço particularmente os ministros das Finanças da Irlanda nem o do Luxemburgo, mas, enfim, são pessoas, enfim, que eu espero que também desempenhariam bem o lugar, mas penso que a mais bem colocada é a espanhola.
Por fim, 30 segundos, Francisco, para falar de uma polémica que está muito a agitar Bruxelas, tem a ver com uma gravação de um vídeo de Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, que apoiou um partido no contexto das eleições croatas, mas era suposto que ficasse à margem o Presidente da Comissão Europeia, equidistante em relação a este tipo de eleições, não é?
Foi uma lamentável gafe de Ursula, da Presidente da Comissão Europeia. Nós já vimos Presidentes da Comissão Europeia intervirem em eleições do seu próprio país, foi o caso, por exemplo, do Durão Barroso, mas isso é diferente do que estar a meter-se nas eleições de países terceiros. Acho que foi pena ela ter feito esta... Ela reconheceu que foi um passo em falso.
Obrigado, Francisco, pelo comentário. Apesar daqui deste pequeno passo em falso também do ponto de vista técnico, conseguimos, no entanto, chegar ao fim deste visto de Bruxelas, o espaço da atualidade europeia que registramos todas as semanas à quinta-feira numa parceria com a Euronet, Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.